Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Delícia ter você aqui, Carol.
Saravá, meu povo.
Saravá. Pense nas duas elétricas que já estão aqui.
Não, a gente já tá quicando.
Já. Impressionante, impressionante o que é o axé, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo pra quem tá assistindo a gente pelo Insta, pra quem tá assistindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Cultura. E pra quem nos ouve, né, pelo site da Rádio Cultura e pelo Dai, o AM930. Tem muita gente que tá aí trabalhandinho, disfarçando, né? Quero mandar um beijo pra Alessandra, inclusive, que falou: Márcia, eu ouço o programa toda segunda. Eu falei: você nunca mandou um abraço. Eu falei: mas é que eu tô trabalhando. E daí eu ponho discretamente por dentro da camisa, deixo o fonezinho assim escondido e fico fazendo de conta que eu tô prestando atenção dos outros.
Ótimo. Melhor tática.
Serve, né?
Ou vai no banheiro, dá aquela disfarçada. Vou no banheiro e já volto. E leva o celular, né?
2 horas no banheiro. Qual o problema?
Eu estava constipada.
Gente, não tô bem hoje. Tô tendo direito. Bom, pra quem não conhece ainda, que eu sei que a grande maioria de vocês que está me ouvindo, nos assistindo aqui, já conhece a Carol.
Espero que vocês me conheçam.
Se não conhece, é hoje.
Vocês estão perdendo.
Exatamente, muitas coisas. Carol, filha de Oiá, do Calma Carol. Esse Calma Carol já é por conta de Oiá?
Com certeza. Eu criei, na verdade, assim, a minha vida de social media, com as mídias sociais e tal, tem muito tempo. Então o Calma Carol veio bem antes do canal.
Ah.
Bem antes do canal existir. Porque eu já trabalhava com redes sociais antes, né? E aí eu tinha um perfil em que eu tinha um blog e tudo mais. E aí, a partir desse blog, eu criei o Calma Carol, porque amigos, né, falavam: calma, Carol, por favor, calma, Carol. Você é muito esquentadinha, Carol. Calma, Carol. Daí eu falei: por que não, né? Colocar o arroba Calma, Carol. Porque justamente, assim, a minha vida é ouvir essa frase.
Sério?
Calma, Carol.
Bom, de minha parte, eu podia dizer: calma, Carol. Seria muito Oxum, né? Mas o meu negócio é: calma, Carol.
Calma, Carol.
Que eu sou algum. Mas é engraçado essa coisa desse estereótipo que a gente põe também de, né, eu sou filha de, então eu sou assim.
É muito difícil isso, assim.
É,
porque,
né?
Por exemplo, falam muito que filha de Ansã é barraqueira. Eu não sou barraqueira. Então, inclusive, os meus amigos que estão assistindo, meu marido que está assistindo, provavelmente eles vão confirmar. Eu não faço barraco. Não.
Boa.
Faço barraco. Eu não sou ciumenta.
Ó, oh.
Então, daí já são estereótipos que falam assim: não, porque filha de Ansã é ciumenta e barraqueira. Não, eu não sou. Meu marido pode comprovar isso também. Eu não
Boa.
Tenho nada de ciúme, assim. Claro que tudo tem limite, não é mesmo? Tudo tem limite.
Não sou ciumenta, mas assim...
Não me provoca.
Carol, e você é curitibana, né?
Sou curitibana, com um coração soteropolitano, que eu amo Salvador, mas moro aqui... Infelizmente, aquela.
Oi. Oi, hein? Porque assim, essa tua espontaneidade, essa tua tranquilidade de falar com todo mundo, né, ajuda muito a gente que é curitibano e que vive dizendo que curitibano não cumprimenta o vizinho, que curitibano
não, mas
é
verdade.
Eu não falo com o vizinho, eu só falo nas redes sociais, é isso? Entendi.
Eu posso dizer que eu sou um pontinho fora da curva, mas é porque assim, eu sempre fui muito comunicativa.
Uhum.
Não sou, eu até brinco no canal, com os meus vídeos e tal, que eu não tenho vergonha. De nada. Eu não fico nervosa pra fazer alguma coisa, apresentar um trabalho, alguma coisa. Eu não tenho essa dificuldade de falar em público e tal. Nunca tive, desde a escola. Mas assim, quando eu fui morar em São Paulo, a primeira vez, assim, que eu saí de casa com 22 anos e tal, eu fui morar em São Paulo, eu vi que eu era muito curitibana ainda.
Sério?
Porque apesar de ser uma pessoa comunicativa e que tem facilidade de fazer amizade e tudo mais, quando eu cheguei em São Paulo, que é aquela selva de pessoas que vivem por si, né? E eu me vi sozinha lá, eu tinha que falar com gente pra poder pedir uma informação de qual metrô que eu pegava pra chegar não sei aonde. Meu, isso foi muito difícil pra mim.
Sério?
Foi, no começo foi bem, foi uma dificuldade. E aí eu morei em São Paulo, depois fui morar em Salvador, aí meu Deus do céu.
Gente, como o pessoal, né, passando do Rio de Janeiro, assim...
Aí é muito, a cultura...
É todo mundo, muito dado.
Eu fiz amizades, assim, tem três amigos de Salvador, assim, que eu vou dizer que eu levo pro resto da minha vida, que é o Nino, o Matheus e a Jana. Que a Jana, por exemplo, eu fiz amizade com ela e em uma semana eu tava dormindo na casa dela.
Nossa.
Em Salvador. Sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém. Do nada ela falou: vamos dormir lá em casa que eu te apresento a cidade? Eu falei: tá bom. Eu fui. E pronto, sabe? Eles são assim, eles são muito calorosos, eles são muito abertos, assim, de pegar na sua mão mesmo e te levar, te fazer conhecer as coisas. Eles têm um orgulho muito grande da cidade e tal. E isso me cativou, né? E aí, quando eu voltei pra Curitiba, que foi um choque de realidade, assim, brutal.
Sério?
Foi. Foi.
Você achava que queria ir dormir na casa das pessoas, elas não davam nem endereço. Não? Oi?
Exatamente. Você entrar no elevador e dar bom dia, a pessoa baixar a cabeça como se você não estivesse ali.
Sim, né?
É, você pedir uma informação, a pessoa ser super ríspida pra falar, sabe? Ah, é ali. É só virar ali. É bem difícil. É, até no ambiente de trabalho, eu trabalhei em lugares que as pessoas não se falavam, que era um silêncio absoluto. É, às vezes levantavam todos para ir almoçar, eu olhava para trás e não tinha mais ninguém, tipo, coisas assim, passei dificuldade. Mas foi passando, né? Aí eu fui me acostumando, reacostumando, né? A viver aqui novamente, hoje tá tranquilo. Já dou bom dia mesmo assim, não respondeu, o problema é seu.
Esta é a ideia. Eu falei, né? Se você não respondeu...
Né? Fiz a minha parte.
Mas a sua família toda daqui, então?
Toda,
você
toda.
Que saiu...
Eu fui
desamarada, né? É. Foi pra São Paulo, foi pra Bahia.
Eu não gosto do comodismo, eu não gosto de coisa confortável demais, sabe? Eu acho que a gente é... Eu não falo que a vida é uma só, porque para um bandista a vida não é uma só. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar tudo e ver de tudo, assim. Porque a gente tá aqui para aprender o máximo que a gente conseguir, para conseguir evoluir como espírito, né? E quando eu vi que eu tava em Curitiba, que eu tava na faculdade terminando já, e que eu preciso... Eu sempre quis trabalhar com redes sociais, ser redatora, porque eu, né, fiz letras e tal. E trabalhar com isso, com redação, com publicidade, com esse ambiente. Eu não queria ser professora. E eu vi que Curitiba era muito pequena para uma área que estava em expansão, assim, que são as redes sociais, trabalhar com social media, né? Então eu fui desbravar e fui morar em São Paulo. Consegui
que
emprego
é
lá e fui embora.
É canal pra tudo, né?
É, lá em São Paulo é onde tudo acontece, é onde tem os cursos, eu fiz curso de tudo quanto é tipo de coisa, é onde tem evento, workshop, não sei o quê, as maiores agências estão em São Paulo, então eu precisava estar num lugar onde eu fosse, tivesse uma guinada, assim,
sim,
né? E aí... Acalmou, voltei pra Curitiba, agora tá tudo certo.
E você tem os seus canais, mas não é o seu trabalho oficial.
Não. Eu tenho, já foi, né? Eu já trabalhei só com redes sociais, já vivi de blog, já vivi de mídias sociais, mas hoje não. Hoje eu tenho, não vou dizer que é como um hobby, porque não é. Eu ainda ganho com isso, né? Eu ganho com divulgação, eu ganho, enfim... Mas é um suporte, assim. É um suporte que eu não vivo sem. Eu não vivo sem meu canal, eu não vivo sem o meu Instagram, o meu Twitter. Pra mim, aquilo ali é o meu mundinho, assim. É uma coisa que eu não vou me desvencilhar tão cedo.
E isso é bem interessante, né? Porque não é o suporte financeiro. Bacana, vem também, legal, mas é o que você curte, o que você gosta de fazer, né? É o emocional, o social.
Às vezes pra xingar, sabe? Eu tô num dia horrível, preciso desabafar, vou lá no Muro das Lamentações, conhecido como Twitter.
Sim.
E vou lá e, sabe, desbravejo o que eu preciso falar.
Isso é muito sensacional mesmo, porque você tem vídeos de tudo.
Tem.
Ela canta, ela dança. Adoro. Hoje vou dançar, vergonha. Gente. Hoje vou. Oi? E tem dias que ela desabafa, e tem dias que.
Eu choro.
Sim.
Eu choro por tudo, eu choro. Sério, me cutuca ali. Se eu não... Sério, eu choro por tudo.
Sim.
Eu sou uma filha de Ansan que chora. Dá vontade. Eu choro com vontade. Eu não choro. Ou eu choro ou eu brigo.
Sei. Intensa. O negócio é ser intensa.
É, eu sou 8 ou 80. Eu não tenho meio termo, não.
Mas isso é sensacional, porque daí a gente... Você não fala só de Umbanda, né? Nós vamos falar de Umbanda daqui a pouco, porque sensacional. Mas você fala de você. E você acha que é isso que as pessoas estão buscando, essa proximidade?
Eu acho que sim, porque a gente tá num momento tão difícil, né?
Uhum.
E aí, quando você que tem um alcance tão grande, né? Tipo, meu Instagram hoje tá com 43 mil... E no Twitter eu tenho mais 18, no Facebook tem mais 40, e no YouTube eu tenho 130 e poucos. Então, é muita gente que você consegue alcançar.
Sim.
Então, se você não for você mesmo ali, as pessoas elas não se identificam, elas querem ver que você é um ser humano. E eu faço questão de falar isso sempre no meu conteúdo, né? Eu sou um ser humano. Então, quando vocês me criticam negativamente, eu fico mal,
sim,
né? Se você não gostou do meu cabelo, guarda pra você, né? Não corta o cabelo, então, se você não gosta de cabelo curto. Eu gostei, né? Então eu vou falando essas coisas, assim, porque eu acho necessário a gente mostrar que a gente tem dores, que a gente tem falha. Somos seres humanos, a gente falha. Então, eu faço questão de falar, mas eu também faço questão de mostrar tudo que me faz bem, né? Meus momentos felizes, eu choro de rir, eu faço careta, eu, sabe? Eu sou eu mesma, assim, é muito difícil não me encontrar ali dentro, sabe? No meu conteúdo.
E provavelmente é por isso que você tem tantos seguidores, né? Porque as pessoas sabem que você é aquilo. Porque quando você começa a fazer um personagem, né?
Não dá, não sustenta.
Não sustenta.
E é isso que eu falo, assim. Quando eu tenho um quadro no meu canal que é o Micos de Terreiro, que é todo mundo ama, faz muito sucesso.
Sim.
Que as pessoas me mandam os micos que elas já passaram nas giras, dentro do terreiro e tudo mais. E eu faço questão de ler de primeira ali. Então eu tô gravando e eu tô lendo de primeira. Não leio antes. Pra não. Tem que
perder a graça.
Tem que ser espontâneo, né? E tem dias que eu não consigo gravar.
De tanto que você ri?
Não, tem. Também.
Tá bom. Porque teve uns dias que eu falei, gente, nossa, ela não vai terminar de ler isso daí.
Não, tem dias que é tenso, assim. As pessoas mandam. Eu fico pensando, como que isso pode ter acontecido? E acontece, né? Eu acho que acontece, porque eu já passei por cada uma também.
E sim, quero saber dela também depois.
Mas, assim, tem dias que eu não tô bem pra gravar um Micos de Terreiro. Então, por mais que aquele mico tenha graça, eu não tô bem. E aí eu não acho certo eu fazer forçado, sabe?
Sim.
Eu já até falei pra eles, pros meus seguidores, eu sou muito transparente.
Sensacional.
Quando eu tô ruim, eles sabem. Às vezes, assim, que eu tiro uma selfie, alguma coisa assim, eles mandam no direct, nossa, tô achando que você tá com uma carinha tão triste. E às vezes eu nem falei nada, eles nem sabem o que tá acontecendo na minha vida pessoal, sabe? Só que eu sou muito transparente. Eles me enxergam muito bem, sabe? E quando eu não tô bem, eu não acho que seja certo gravar um conteúdo só por ter um conteúdo lá. Eu só vou gravar quando eu estiver certa daquilo que eu tô fazendo.
Boa.
Porque o meu conteúdo, eu acredito que ele seja relevante para as pessoas. Tem muita gente que fala para mim, Carol, eu conheci a Umbanda através de você. Ou eu melhorei o meu conhecimento através de você. Então eu não vou chegar ali, vou abrir uma pauta e vou falar qualquer coisa. Não, eu vou
responsabilidade,
me entregar.
Né?
Eu vou me entregar, sabe? Porque eu acho necessário essa entrega, assim.
E você falou que teve um outro blog, e o outro blog era sobre o quê?
Eu tive um blog de 2009 a 2013. Eu comecei, assim, bem quando tava começando esse boom de blog, né? Eu tive um blog de sexo e relacionamento.
Uau!
Chamado Apimente-me.
Oh,
começou como blog dedo de moça. Só que, como eu trabalhava muito essa questão do SEO, de Google, essas coisas, né? Quem digitava dedo de moça no Google... ou ele entrava no meu blog, ou ele entrava num canal de receita.
Lógico, pimenta, né?
E aí começou a vir muito, muito clique pro meu blog, só de pessoas que não estavam buscando o meu conteúdo, né?
Ah, tá.
E aí eu tive que mudar o nome justamente pra isso, assim, uhum. Daí eu coloquei Apimente-me, mas era um blog sério, não era um blog, né, de pornografia, por exemplo. Não, eu falava sobre dicas, saúde feminina, saúde masculina em relação ao sexo, essas coisas assim. Uhum. Contos que as pessoas me mandavam, essas coisas. Só que chegou um momento que eu tava trabalhando muito, eu trabalhava lá em São Paulo numa agência de publicidade, e aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu trabalhava com a agência, ou eu trabalhava com o blog, porque o blog, assim, se você quer viver dele, você tem que se dedicar, né?
É todo dia conteúdo.
É todo dia, você tem que buscar pauta, curadoria de conteúdos, você tem que fazer entrevistas, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E como eu tava tentando viver duplamente, né, blog e redatora publicitária, eu tive que fazer uma escolha. E a minha carreira de redatora tava começando ali, então eu precisei escolher.
Certo.
Aí eu saí do blog, mas nunca saí das redes sociais. Eu mantive esse contato, mas só com outro foco daí, né? O blog ficou pra trás. E o canal veio em 2016. Aí, em 2016, surgiu essa ideia. Já posso começar? Existe essa pergunta ali?
Sim, eu ia perguntar agora como é que você entrou na Umbanda, primeiro.
Ah,
você nasceu na Umbanda? Sua família é umbandista?
Não.
Ou você é a desviada?
Eu sou a ovelha umbandista da família.
Tamo junto!
Foi assim, quando eu fui morar em São Paulo, em 2012, eu fui sozinha, né? Eu tenho muitos amigos lá em São Paulo. Fui morar com uma amiga minha, Patrícia. E eu tinha uma outra amiga lá, TM, também. Então, duas amigas que são irmãs pra mim, assim. Só que ao mesmo tempo que eu tinha pessoas incríveis do meu lado, eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha, muito sozinha. E eu sempre fui católica, né? Eu fui criada na igreja católica, batizada, crismada. Fazia as vontades da minha avó, na verdade. Tipo, você vai na missa, senão você vai ficar sem almoço hoje.
Nossa!
Basicamente essa tortura. E aí, só que assim, nunca vou ser sincera, eu nunca gostei.
Uhum.
Né? Eu não entendia absolutamente nada do que o padre falava. Eu achava aquilo torturante, ficar em pé e ajoelho, ficar em pé e ajoelho. É sermão daqui, é sermão dali. Oremos. Meu Deus, eu não entendia nada daquilo.
Uhum.
E aí, quando eu fui morar em São Paulo, eu até busquei, a agência que eu trabalhava era na esquina de uma igreja linda que tem lá em São Paulo, no Itaim Bibi, um bairro lá. E eu, às vezes, no horário de almoço, sentava lá na igreja e sentia aquele... Era gostoso, né? O ambiente, assim, é silencioso, né? Que dá uma paz. Mas tava faltando alguma coisa. Tinha um negocinho ali que não tava encaixando.
Uhum.
E aí eu comecei... Uma chefe, ex-chefe minha, que trabalhava ali comigo na agência, ela falou, Carol, você não quer conhecer um centro espírita comigo? Não sei qual que é a tua religião e tal, mas não sei se você é aberta a conhecimento e tal. Eu falei, claro, né?
Opa.
Super curiosa, que sempre fui. Falei, vamos. E era ali perto, dava até pra ir a pé. E na primeira vez que eu fui no centro espírita, já foi um baque gigantesco, porque eu não fazia ideia do que era ser médium. Né?
Não teve, então, manifestações desde criança, aquelas coisas?
Não, nada. Eu via, mas eu achava que era uma coisa normal, assim, tipo, vi vulto.
Uhum.
Uma vez eu tava no cemitério com os amigos da escola, coisa de criança, né, de vamos passear no cemitério, e eu via, eu via muita coisa no cemitério, mas eu achava que todo mundo via.
Ah.
Eu achava que isso era de todo mundo, não era uma coisa que era minha, entendeu?
Uhum.
E aí, quando eu fui no centro espírita com ela, eu sempre tive curiosidade, né, porque eu fiz trabalho da escola, essas coisas assim, eu sabia o que era, mas eu nunca tive contato, né? E aí, quando eu sentei lá, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, já vou formular aqui na minha cabeça as perguntas que eu tenho pra fazer nesse lugar, porque eu sempre fui muito curiosa. E aí eu pensei, não, já que vai ter a mesa, né, a mesa a mesa branca.
Estamos falando de centro espírita, não de terreiro,
não cheguei,
né?
No terreiro ainda, eu tô contando essa história porque vem antes da Umbanda, né?
Centro espírita que a gente fala kardecismo, mas não existe kardecismo, é espiritismo.
E aí, quando começou a mesa branca ali, eu pensei, não, agora eu vou conversar com meu avô, Eu quero falar com o meu vô. Porque eu achava na minha cabeça que era assim que funcionava. Eu,
claro.
Eu chegava lá, meu, eu gostaria de falar com o Danilo da Paz.
Por favor, tu quer o número?
E aí eu fiquei ali esperando, tomei passe e tudo, fiquei ouvindo a palestra que o dirigente deu e tal, muito bonito, muito gostoso. Quando começou a mesa branca, a minha chefe falou: Carol, eu vou descer fumar, você fica aqui e já vem.
Eita!
Eu falei, vá, né? Vou ficar sozinha, tá tudo certo. Uhum. Sentei lá na minha cadeirinha de plástico, sentei na cadeira ali e fiquei olhando. Daqui a pouco, começou uma choradeira, e eu começava a me estremecer, meu corpo foi ficando mole, e eu comecei a escorregar da cadeira. Quando viram, assim, vieram me acudir, e eu não sabia de onde vinha aquele choro.
Uhum.
Eu queria só chorar, e eu, gente, só vim falar com meu avô, o que tá acontecendo, né? E a moça falava comigo e eu não conseguia responder.
Nossa!
Foi, assim, um negócio que saiu, assim, um choro, um desespero, assim, eu não conseguia responder. Daí a moça chegou no meu ouvido e falou assim: irmãozinho, venha com a gente, a luz está te esperando, estamos de mãos dadas com você, venha com a gente e tal. Eu falei: que irmãozinho, com o que você tá falando? Você é louca? Sabe? Eu não sabia.
Nada, claro, conhecimento zero.
Zero?
Né?
Eu não, claro que eu não falei isso na hora, porque eu simplesmente não tinha força pra falar nada, né?
Uhum.
Eu só chorava. Quando ela falou isso, que ela deu uma cochichada ali e que ela balançou os meus braços assim, acabou.
Uau!
Mas acabou, assim. Acabou o choro, ela me deu um copo d'água. Aí eu falei: que foi isso?
Que aconteceu?
E aí, dela falou: não, fica quietinha aqui, a gente já vem te explicar, porque a mesa tava acontecendo. Ela não podia. E tava cheio o lugar, eu passando vergonha. Isso foi um dos micos de espiritismo que eu passei. Daqui a pouco eu achei que tava bem, não. Começou de novo, e aí começou mais forte, porque eu queria me jogar no chão.
E peraí, que a gente vai contar essa história, então, a segunda parte do início da mediunidade. Como é que pensa que tá na hora do nosso intervalo, a gente precisa fazer o comercial e já volta. Enquanto isso, a gente vai dar uns abraços aqui pro pessoal, tá bom? Vamos lá.
Você está ouvindo Sete Pontos.